Hoje nós vamos principalmente contemplar Mateus 28, mas antes de entrarmos lá, deixe-me ler mais uma vez de 1 João, capítulo 3, e também do capítulo 4, uma vez dois versículos, depois um versículo. 1 João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Nisso saberemos que somos da verdade e convenceremos nossos corações diante dele que se o nosso coração nos condenar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Eu leio ou li, porque em uma reunião como esta, sempre existe a possibilidade de que ainda haja pessoas que estejam passando por alguma aflição, alguma coisa em suas vidas, talvez um pequeno sentimento de culpa por coisas que fizeram e que ainda não foram perdoadas, e foi por isso que li essa palavra. Mesmo que nosso coração nos condene, Deus é maior, pois Ele, de fato, tirou de nós a condenação em Cristo. Ele fez com que a graça prevalecesse sobre a justiça. Ele deixa o culpado sair livre. Esse é, afinal, o centro, o núcleo da pregação do Evangelho, que Deus absolveu os condenados. É verdade, nós nos tornamos culpados. Já viemos a esse mundo em estado de culpa e vivemos em pecado e transgressão. Mas Ele, nosso Senhor e Redentor, tirou de nós toda a culpa e transgressão e se fez pecado para que nós, nele, nos tornássemos justiça de Deus. Não olhe mais para vocês mesmos e para sua culpa. Olhem para o Senhor que levou sobre si a culpa de todos nós. Assim está escrito em Isaías 53. E assim se tornou realidade na cruz do Gólgota. João expressou isso com as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nisso nós cremos de todo o coração. De 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Nós pensamos aqui em João 3, versículo 16. Assim, Deus amou o mundo a ponto de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou não se perca, mas tenha a vida eterna. Agora passamos à nossa contemplação da palavra e lemos para isso do Evangelho de Mateus, o capítulo 28. Na verdade, poderíamos ler o capítulo inteiro, já que se trata da ressurreição. Vamos começar aqui pelo versículo 5. Primeiro, os versículos 5 e 6. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, dizendo: não temais, pois sei que vocês procuram Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ele ressuscitou como ele havia predito. Venham, vejam o lugar onde ele jazia. Um testemunho maravilhoso. Como já dissemos muitas vezes, a ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor é, afinal, o selo, o coroamento de toda a obra de redenção que se realizou por nós na cruz do Gólgota. Afinal, não se tratava apenas de sermos reconciliados com Deus, de que nossa culpa fosse perdoada, de que encontrássemos graça, tratava-se de muito mais. Tratava-se de que a morte e o diabo fossem derrotados e vencidos, de que o aguilhão da morte fosse arrancado, para que mais tarde, até hoje e na eternidade, pudesse ser dito: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas foi justamente a ressurreição que constituiu o triunfo, a prova, a gloriosa prova de que a morte e o inferno foram derrotados e vencidos. Quando pensamos nos outros fundadores de religiões, a morte os engoliu a todos. Não se ouviu mais nada deles. Mas aqui havia um que era mais do que um homem. Ele era ser humano, ele era profeta, ele era muitas coisas, mas ele era o Senhor da glória, que assumiu a forma de servo. Aqui está, ele não está mais aqui, pois ele ressuscitou, como ele havia predito. Venham, vejam o lugar onde ele estava deitado. Verdadeiros crentes não precisam se esquivar nem temer a prova. Eles podem chamar as pessoas e dizer: venham, vejam vocês mesmos. Isso realmente aconteceu. Nós nos alegramos com isso. Venham, vejam o lugar onde ele estava deitado. Agora, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como ele havia dito. Vamos ler agora os versículos 7 e 8. Ide agora depressa e dizei aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis novamente. Lembrai-vos bem do que eu vos disse. Então elas partiram rapidamente do túmulo, cheios de temor e ao mesmo tempo de grande alegria. Ambos, temor e alegria, estavam nelas. E partiram apressadamente para levar a mensagem aos discípulos dele. Ide e dizei aos seus discípulos que ele irá adiante deles para a Galiléia. Ele não apenas disse que ele ressuscitaria, mas ele também disse onde ele encontraria seus discípulos após a sua ressurreição. Vamos ver em seguida onde isso foi confirmado. Nos versículos 9 e 10 está escrito: e eis que Jesus veio ao encontro delas com as palavras: sejam saudadas. Eu me alegro com a expressão que acabamos de ler juntos: Jesus saiu ao encontro delas. Onde haveria na terra alguém que o buscasse e a quem ele não fosse ao encontro para que essa pessoa encontrasse? Está escrito: antes que me busquem, eu me deixarei encontrar por eles. Está escrito novamente: e se me buscardes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vocês. E mais uma vez está escrito: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Isaías 55. Eu vou ler os versículos 9 e 10 mais uma vez. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Aceite isso hoje de forma totalmente pessoal, meu precioso coração. Creia que ele já está vindo ao seu encontro. Se você está no caminho e o busca, saiba hoje que ele já está vindo ao seu encontro para lhe dar as boas-vindas, para saudá-lo, como está escrito aqui: e eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo: sejam saudadas. Ele nos saúda também hoje. E mais adiante está escrito: então elas se aproximaram dele, abraçaram seus pés e se prostraram diante dele em adoração. Nós conhecemos a história de João 20 com Tomé, quando ele pôde colocar as mãos nas marcas das feridas do Senhor e então exclamou: meu Senhor e meu Deus. A ele o Senhor disse: bem-aventurados os que não viram e contudo creram. Aqui havia alguns que viram o Senhor como o ressurreto. No versículo 10 está escrito: então Jesus lhes disse: não temais. Vão e anunciem aos meus irmãos que eles devem ir para Galiléia. Lá eles me verão novamente. Meus amados, nós precisamos estar lá onde o Senhor nos prometeu que ele também estaria e onde poderemos encontrá-lo. No Antigo Testamento, Deus havia dito onde o que aconteceria e onde ele colocaria o seu nome e quando e onde ele se revelaria ao seu povo. Além disso, ele disse ainda: somente no lugar que eu escolher, ali eu me encontrarei com vocês, ali falarei com vocês. Nós precisamos compreender que não devemos buscar a Deus em todo mundo, mas sim buscá-lo e encontrá-lo em sua revelação pessoal que nos foi dada para a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim o buscaremos e encontraremos, pois assim está escrito: Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Em Mateus 28, lemos agora a partir do versículo 16. Os 11 discípulos, porém, foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes havia dado instruções. Afinal, já havia sido dito duas vezes que ele os encontraria na Galiléia. Agora lemos: os 11 discípulos, porém, foram para a Galiléia, ao monte onde Jesus lhes havia ordenado que fossem. E, ao avistá-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, ainda duvidavam. Também isso pode acontecer. Tomé também teve dificuldade em crer nos outros, e aqui acontece mesmo entre aqueles que vieram ao Senhor, que eles parecem incompreensível, inconcebível que isso tivesse realmente acontecido. E, no entanto, havia acontecido. Nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Não é uma história, mas é verdade. E é por isso que podemos proclamar essas verdades bíblicas também com tal convicção. Afinal, não se trata de nós, mas daquilo que Deus fez por nós. E eu penso que precisamos compreender isso de uma vez por todas e levar ao coração do que de fato se trata para Deus em relação a nós. O caminho de Deus até nós é uma coisa, e o nosso caminho até Deus é a segunda. Se Deus não tivesse vindo até nós, nunca teríamos podido chegar até Ele. Era preciso construir uma ponte. E nenhum ser humano era capaz disso. Somente o Senhor da Glória foi capaz de fazer isso. E se agora nos aprofundarmos na palavra, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nós lemos: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne. Quando lemos isso assim, pode acontecer que nós simplesmente passamos para a ordem do dia sem refletirmos mais sobre o assunto. Nós precisamos simplesmente compreender o que realmente aconteceu. Em todo o Antigo Testamento, começando com a promessa em Gênesis 3, versículo 15, até a última, no profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, temos um grande número de promessas que precisavam ser cumpridas. A semente de Deus deveria vir por meio da mulher para esmagar a serpente que causou a desgraça no Jardim do Éden, para nos proporcionar libertação, afastando-nos completamente da mordida da serpente, purificando-nos do pecado e trazendo-nos de volta à comunhão com Deus. Por isso, tudo isso era necessário. Não apenas porque agora, de maneira geral, a palavra, o Logos, que no princípio emanou da plenitude original de Deus, o Senhor que age e fala, Javé, que ele se tornou carne. Nele, a palavra que se tornou carne, toda outra palavra que se referisse a ele, se tornou carne e por meio dele tornou-se realidade divina aqui nessa terra. Como deve isso ser expresso? Com a ajuda de Deus, vamos ler algumas passagens bíblicas antes de voltarmos a Mateus 28. De Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem ela dará o nome de Emanuel. Essa foi uma promessa. Essa promessa se tornou verdadeira em Jesus Cristo, nosso Senhor. É possível ler sobre isso no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus. Foi confirmado o que está escrito aqui. Isaías, capítulo 9, versículos 5 e 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e sobre seus ombros repousará o governo, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu domínio se estenderá e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e para o seu reino, ao consolidá-lo e sustentá-lo com justiça e retidão, desde agora até a eternidade. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso se cumprir. Havia muitas profecias nas Escrituras e todas se cumpriram, se tornaram realidade. Na palavra que se tornou carne, todas as palavras de Deus que se referiam a Ele foram cumpridas, tornando-se realidade divina. Nós precisamos ver isso dessa forma para então compreender que agora, no fim do tempo da graça, por meio da congregação, que é o corpo do Senhor, todas as promessas que nos foram feitas também têm que se cumprir. Não há como contornar isso. É fácil dizer que a noiva deve ser e será uma noiva da palavra, mas isso não nos basta apenas dizer ou proclamar isso, talvez até mesmo crer. Nós temos que esperar por isso e vivenciar. A Escritura que nos foi prometida tem que encontrar seu cumprimento e confirmação divinos por meio de nós. Será que compreendemos isso? Assim como tudo o que foi dito por nosso Senhor se cumpriu, o mesmo tem que acontecer conosco. Quem não conhece a passagem do profeta Miqueias, onde está escrito que o Senhor nasceria precisamente em Belém? Eu vou ler a passagem rapidamente, sem entrar em detalhes. Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena demais para figurar entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que será governante em Israel, cuja origem remonta ao passado, aos dias da antiguidade. Não poderia ser nenhuma outra cidade, nenhum outro lugar. Tinha que ser Belém, porque a boca do Senhor assim o havia dito. Tudo o que está escrito se cumpre literalmente e exatamente como foi dito na palavra de Deus. No que diz respeito ao ministério do Senhor, assim lemos no profeta Isaías, no capítulo 35, exatamente o que aconteceria. Isaías, capítulo 35, a partir do versículo 3. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos que têm o coração desanimado: tenham ânimo, não temam, vejam, ali está o seu Deus. Eis que ali está o seu Deus. Ele mesmo virá e vos trará a salvação. Não poderia ter sido dito de forma mais clara. Os judeus, permitam-me dizer isso, esperam que o Messias seja um homem semelhante a Davi, um homem notável entre o povo. O Messias, segundo o testemunho das Santas Escrituras, é o próprio Senhor, revelado na forma de servo, como ser humano, por amor aos homens, em corpo de carne. E é por isso que a Santa Escritura também diz no profeta Zacarias que quando os judeus virem o Senhor, haverá um grande pranto entre eles. Haverá tanto choro e lamentação. Eu vou ler para vocês no profeta Zacarias, capítulo 12. Zacarias 12, versículo 10. Sim, versículo 10 é suficiente, Zacarias 12, versículo 10. Então derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica, súplica por graça, para que olhem para aquele a quem traspassaram. E chorarão por ele, como se chora pelo único filho, e sofrerão amargamente por ele, como se sofre pelo primogênito. Nós não vamos nos aprofundar aqui nesse pensamento, mas, mais uma vez, são os escribas que não têm revelação pelo Espírito. Quem de nós prestou atenção quando lemos Isaías capítulo 9, versículos 5 e 6? Não basta apenas ler, é preciso assimilar e também compreender o que se lê, pois um menino nos nascerá, um filho nos será dado e sobre seus ombros repousará o reino ou domínio. E então nos é dito quem é essa criança. Então está escrito: Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. E para isso dizemos amém, assim como a todas as outras palavras de Deus. Em Isaías 35, logo nos versículos seguintes, Isaías 35, a partir do versículo 5, no que diz respeito ao ministério do Senhor: então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se abrirão, e então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo exultará. Tudo foi, portanto, dito com precisão, mas do que se trata para nós aqui é o seguinte: não apenas o fato de sabermos que foi isso que os profetas disseram, ou que foi isso que Deus declarou por meio deles, mas sim, isso se cumpriu. A promessa, o anúncio na palavra, coincidiu 100% com o cumprimento efetivo. Coincidiu com perfeição. Quem trabalha no ramo de impressão sabe o que significa quando se diz com precisão milimétrica. Nesse caso, a precisão tem que ser de um centésimo de milímetro. E podemos afirmar de todo o coração: tudo bate 100%. As previsões, os anúncios, as profecias, todas as descrições com o cumprimento real. E eu gostaria de destacar aqui que o Novo Testamento não foi escrito simplesmente para se adequar ao antigo. Os pobres pescadores e cobradores de impostos que escreveram lá, eles sabiam tão pouco sobre o Antigo Testamento quanto todos nós que estamos aqui sentados ou estamos em pé. Eles escreveram o que eles viram, ouviram e vivenciaram. O Antigo Testamento, assim lemos ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ainda lhes estava oculto. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. E só então o Senhor lhes abriu o entendimento para as Escrituras. E então ele começou a explicar a partir de Moisés, de todos os outros profetas, o que havia acontecido e se cumprido. Ninguém precisou adaptar nada. Tudo se encaixava e de forma 100% perfeita. Bem-aventurado aquele que pode dar a honra a Deus com reverência e respeito e simplesmente dizer: Senhor, Tu és um Deus onisciente, Tu fizeste com que toda a história e tudo o que deveria acontecer e aconteceu de acordo com o Teu plano de salvação fosse escrito de antemão. Eu gostaria de ler duas passagens de Hebreus 10 para ressaltar do que se tratava no tornar-se ser humano do nosso Senhor, o Filho de Deus, e em seguida ler também sobre o nosso destino no mesmo capítulo. Hebreus capítulo 10, começamos aqui pelo versículo 5, Hebreus 10 a partir do versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, ele diz: não quiseste sacrifícios de imolação nem ofertas de alimento, mas preparaste-me um corpo. Não te agradaram holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Enquanto ele diz no início: tu não quiseste sacrifícios de carne e ofertas de comida, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, e não te agradaste neles, embora esses sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Ele prossegue em seguida: eis que venho para cumprir a tua vontade. Ele revoga o primeiro para estabelecer o segundo como válido. E por meio dessa vontade, fomos santificados de uma vez por todas pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa! Não havia nenhum ser humano, nenhum profeta, nem mesmo aquele a quem nada se pudesse imputar, que fosse capaz de cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Afinal, como já foi dito anteriormente, todo ser humano veio a esse mundo igualmente carregado de culpa. Agora precisava vir um que dissesse: no rolo do livro está escrito a meu respeito, eis que venho, ó Deus, para cumprir a tua vontade. No Antigo Testamento, muitos tentaram cumprir a vontade de Deus, ofereceram sacrifício de imolação, sacrifício pelo pecado, holocausto, sacrifícios de paz. Quem ler todos os sacrifícios em Levítico verá que eram muitos. E então, bem no final, o Senhor diz: não tive prazer em holocaustos e sacrifícios pelo pecado, nem em sacrifícios de oferta. E então o Salvador intervém, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, e diz: eis que eu venho para fazer a tua vontade, ó Deus. A vontade de Deus era que todas as pessoas fossem ajudadas, que todas fossem salvas e que todas chegassem ao conhecimento da verdade. E nosso Senhor, em seu estado carnal, tinha essa tarefa, não apenas ser revelado como Deus em forma humana, mas como Filho do homem e Filho de Deus, ser obediente aqui até a morte na cruz e cumprir a vontade de Deus a 100%, sem qualquer reserva. E assim aconteceu, e por isso somos gratos, gratos a Deus. Assim está escrito aqui: e por essa vontade fomos santificados de uma vez por todas pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Alegrem-se com isso. A redenção, ela aconteceu. Basta apenas ser aceito o que Deus já fez. Está consumado. Já aconteceu. No Antigo Testamento está escrito: eu te resgatei, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Sim, no Novo Testamento podemos afirmar isso com maior convicção. O Gólgota é de fato uma realidade divina. E assim podemos acolher o Senhor como nosso Redentor pela fé e então exclamar com Paulo: Cristo é a minha vida e morrer é o meu ganho. Aqui nos é falado da vontade de Deus, que nosso Senhor e Redentor cumpriu. Nos versículos 36 e 37, nós somos exortados a cumprir a vontade de Deus. Hebreus 10, 36 e 37. Pois é necessária perseverança para que, após o cumprimento da vontade divina, alcancem o bem prometido. Pois ainda resta apenas um pouco de tempo, muito pouco, e então virá aquele que deve vir e não tardará. Nós percebemos que, antes do retorno do Senhor, a vontade de Deus tem que ser feita na terra, assim como é feita no céu, por meio da congregação do Deus vivo. Muitos oram: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas não conhecem a vontade de Deus. Eles estão, de alguma forma, presos a religiões, a tradições, e ainda não vivenciaram a Deus de maneira pessoal. E por isso, também é necessária a proclamação do Evangelho para que pessoas sejam levadas a um relacionamento pessoal com Deus. Vivenciem sua conversão pessoal, vivam uma renovação e um novo nascimento a fim de receberem comunhão com Deus. Ainda uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 4, em que se fala do alimento e Jesus diz, em João 4, versículo 34: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se tomarmos a palavra aqui, o homem não vive só de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, isso também não pode ficar só na reflexão. Então, a palavra de Deus precisa se tornar realidade em nossa vida. Pois foi assim que aconteceu na vida de nosso Senhor e Redentor. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. No capítulo 7 de João, João 7, a partir do versículo 16, está, João 7, 16, então Jesus lhes respondeu, dizendo: meu ensinamento não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, saberá se esse ensinamento provém de Deus ou se eu falo por conta própria. Ainda hoje vale o que está escrito aqui: somente quem está disposto de coração a fazer a vontade de Deus, não apenas para se tornar religioso, talvez por medo de que em algum momento as coisas possam piorar ou chegar ao fundo do poço. Mas aqui trata-se de pessoas que vivenciaram a Deus, que ordenaram sua vida com Ele e, quanto possível, com as pessoas também, e só têm um desejo: ser encontrados na vontade dEle. E essas são as pessoas a quem Deus revelará se o que foi e é ensinado provém de Deus ou não. A pessoa precisa receber a ligação com a palavra a partir do Espírito que a inspirou e ditou, e esse é o Espírito Santo. E assim, não é uma pessoa que ensina a outra, mas como já foi mencionado anteriormente, está escrito no Antigo e no Novo Testamento, todos serão ensinados por Deus. Quando estamos sentados em um salão como esse, a primeira pergunta daqueles que vêm pela primeira vez é: por que mais uma nova direção? Por que não as igrejas tradicionais ou comunidades cristãs? É preciso simplesmente ser dito claramente, sem emitir nenhum julgamento. Deus faz na terra o que Ele quer. Somente quem ouve a sua voz forma de alguma forma o rebanho do seu pasto, pois foi assim que Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, Ele habita nos corações daqueles que lhe entregaram o seu coração. Trata-se de que a palavra de Deus possa ser anunciada em sua forma e maneira originais, sem ressalvas. E se hoje aqui afirmamos que isso simplesmente não é possível em todos os lugares e em todas as igrejas, então vocês, minhas estimadas senhoras e senhores e prezados amigos, simplesmente crerão isso de coração, que não é possível assim. Imaginem que eu tivesse a oportunidade de falar em uma igreja nessa cidade e dissesse e pregasse o que aqui é pregado e dito, então isso aconteceria uma única vez e não se repetiria, a menos que eu esteja enganado. Que seja realmente assim, que Deus ainda abra portas, eu até creio nisso, só que não serão todas as denominações como um todo, mas sim indivíduos que serão chamados para fora, a saber, aqueles que estão dispostos a ouvir o que o Espírito diz às congregações. Nós chegaremos ainda ao fim desse Evangelho de Mateus, que não só começou de forma gloriosa com o relato da ressurreição de nosso Senhor, mas também termina de maneira simplesmente gloriosa e até agora ainda não chegou ao fim. Ainda vale a ordem missionária, tal como está escrita aqui. Eu vou ler mais uma vez de Mateus 28, a partir do versículo 16. Os 11 discípulos, porém, foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes havia dado encontro, e, ao avistá-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidavam. Então, Jesus se aproximou e lhes disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Uma palavra maravilhosa. A morte e o inferno foram vencidos. Nós poderíamos ler na carta aos Hebreus que ele destruiu aquele que até então detinha o poder da morte e trouxe à luz a vida e a essência imperecíveis. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu faço parte dos pregadores do Evangelho que não gostam nem um pouco quando as pessoas falam do poder de Satanás. Há muitos que repetidamente dizem sobre Satanás: Satanás fez isso e fez aquilo. E na maioria das vezes, Satanás fez muito pouco. O que foi feito, provavelmente fomos nós mesmos que fizemos. Mas as pessoas ficam sempre se detendo em Satanás. Deixem ele ir. Nem se ocupem com ele. E quando vier uma provação ou uma tentação, com a ajuda e a força de Deus, vamos superá-la. E se a situação ficar muito grave, que digamos: Satanás, afasta-te de mim. Mas que nos concentremos no Senhor, olhamos para Ele, confiemos nele, não no poder de Satanás, que foi derrotado, mas na onipotência de Deus, pela qual Satanás, a morte, o inferno, o diabo foram derrotados e vencidos. Isso ficou claro na ressurreição. Eu vivo e vocês também viverão. E o Senhor disse a João na ilha de Patmos: Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos então alimentar essa fé com a mensagem de vitória do Gólgota, com a mensagem gloriosa que João resumiu assim: a fé é a vitória que venceu o mundo. Não que vencerá ainda, mas que já venceu. Para que olhemos para o vencedor, a fim de que também nós, por meio dele, nos tornemos vencedores. Para que olhemos para o vencedor, a fim de que também nós possamos pertencer à multidão dos vencedores, para que simplesmente vejamos as coisas divinas de forma verdadeiramente positiva e demos a Deus a honra por isso. Ora, se nosso Senhor diz: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o que acontece com todas as forças das trevas? Querem que eu leia para vocês? Elas foram derrotadas na cruz e expostas publicamente, e Deus triunfou sobre elas em Cristo. Eu espero encontrá-lo. Nem sequer pensei que todas essas passagens fossem necessárias. Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13. A vocês também, que estavam mortos por causa de suas transgressões e na incircuncisão da vossa carne, também a vocês, Deus, juntamente com Ele, deu vida, perdoando-nos por graça todas as transgressões. Por favor, digam todos amém a isso. Afinal, é a palavra de Deus. Deus perdoou todas as nossas transgressões. Vamos dar razão a Deus? Vamos crer que é assim, e então isso nos será concedido. Versículo 14. Ao anular e remover a cédula de dívida contra nós, que consistia em seus mandamentos e constituía um obstáculo à nossa salvação, fixando-a na cruz. E quando ele o fixou na cruz, e com que propósito? Depois de ter desarmado completamente os poderes e as autoridades, e os expôs publicamente e triunfou sobre eles, nele. Assim que está escrito em Colossenses capítulo 2, e é nisso que cremos de todo o coração, porque assim está escrito na palavra de Deus. Podemos dizer amém a isso? Depois de ter desarmado todas as potências, não apenas algumas, mas todas as potências, a morte, o diabo, todas as potências, depois de ter desarmado completamente os poderes e as potestades, não uma capitulação parcial que poderia ser tida como um acordo entre senhores aí e depois assinada. Foi uma capitulação, uma rendição total e completa dos poderes das trevas e uma vitória perfeita e plena do nosso Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aconteceu na cruz do Gólgota. E bem-aventurado aquele que consegue crer nisso, aceitar, vivenciar e agradecer a Deus por isso. No momento em que crermos assim, conforme as Escrituras, o diabo se afastará de nós, passará longe, pois então seremos o testemunho vivo de Deus daquilo que aconteceu no Gólgota. Vocês compreenderam isso? Essa é a fé. Essa é a fé, que também é a vitória que Deus já nos concedeu. Ainda o último versículo de Mateus 28, talvez em ligação com um versículo já lido. Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Por isso, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-os a observar tudo o que eu vos ordenei. E saibam bem, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que poder e autoridade divinos estão por detrás da ordem missionária que ainda hoje cumprimos. Aqui não se trata do que um ser humano seria capaz de fazer, mas sim em ligação com Jesus Cristo, o crucificado, anunciar ao mundo inteiro o evangelho dele, o crucificado e ressuscitado, proclamar a todo mundo, anunciar que um grande dia de reconciliação de Deus, comunidade, aconteceu na cruz do Gólgota e que podemos clamar com plena convicção: deixem-se reconciliar com Deus, porque a Ele, o ressurreto, foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele enviou seus discípulos e até os dias de hoje seus mensageiros com essa plena autoridade e poder divinos para proclamar seu glorioso evangelho. E nós cremos que o ressurreto ainda hoje confirma seu evangelho naqueles que nele creem todo o coração. Eu sei que hoje temos entre nós casos difíceis, casos de doença, aflições de vários tipos, seja na alma, no espírito ou no corpo. Meus amados, vamos hoje honrar o Senhor pela fé, simplesmente dizendo sim de todo o coração ao que Deus fez em Cristo na cruz do Gólgota. Ele resgatou nossa vida da perdição, coroou-nos com graça e misericórdia. Ele cura ou já curou todas as enfermidades, perdoou todas as culpas e pecados. Resta-nos apenas uma coisa: aceitar e receber isso e agradecer-lhe de todo coração por isso. Mateus 28 é um capítulo maravilhoso. O ressurreto veio ao encontro das pessoas aqui, se me permitem ressaltar isso mais uma vez para concluir. Por favor, aceitam, recebam isso. Também hoje ele vem ao seu encontro e ao meu encontro, como lemos aqui na palavra de Deus. E eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo: sejam saudadas. Ele não faz acusações, ele não vem com repreensões, ele não é um fariseu que diz: ah, aquele fez isso ou aquilo. Ele vem para perdoar, conceder graça e dar salvação. Ele vem como aquele que ele veio, a saber, como nosso Redentor, pelo qual nós fomos reconciliados com Deus e toda culpa e pecado foram apagados na cruz do Gólgota, quando nosso Senhor derramou ali seu precioso e santo sangue como Cordeiro de Deus. Ele vem ao seu encontro. Não espere que nosso Senhor seja como as pessoas. As pessoas fazem acusações, trazem à tona isto e aquilo. Nosso Senhor nos saúda. Ele diz: sejam saudadas. Então elas se aproximaram dele, abraçaram seus pés e se prostraram diante dele em adoração. A nós também não resta nada mais a fazer a você e a mim do que abraçá-lo, ajoelhar-nos diante dele e agradecer-lhe de todo o coração, talvez perguntar: Senhor, o que te levou a fazer tudo isso por mim e por minha causa? Senhor, o que viste em mim para que te lembrasses de mim? E nesse instante as lágrimas já nos vêm aos olhos e o arrependimento e remorso se instalam. Nós nos aproximamos do Senhor e dizemos: perdoa-me e tem misericórdia de mim, pecador, e acolhe-me, aceita-me como tua propriedade. Ainda hoje ressoa o glorioso anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, assim como naquela época, há quase 2000 anos. Também nós podemos ter nosso encontro com Ele, o ressurreto, hoje. Creia, Ele vem ao encontro daqueles que se dispuseram a procurá-lo e encontrá-lo. Ele já está vindo ao encontro deles. Se estamos aqui hoje para encontrá-lo, podemos saber que Ele vem ao nosso encontro. Aceite isso de forma totalmente pessoal e diga: Senhor, eu creio que tu morreste por mim na cruz do Gólgota. Eu creio que Deus estava em Cristo e reconciliou consigo mesmo o mundo do qual faço parte. Eu aceito essa reconciliação para mim pessoalmente como presente da graça de Deus. E vocês verão como paz celestial entrará em seus corações, de modo que poderão cantar, assim como canta o compositor: quando a paz com Deus atravessa minha alma, então o coração exulta e se alegra. Ele ressuscitou. Venham, vejam o lugar onde ele estava. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele vive. E porque ele ressuscitou e seu túmulo está vazio, nós também ressuscitaremos. E os túmulos de todos aqueles que adormeceram em Cristo estarão todos vazios. Haverá uma gloriosa ressurreição de todos aqueles que já nos precederam, uma gloriosa transformação de todos aqueles que vivem em Cristo, e juntos com eles seremos arrebatados nos ares para encontrar o Senhor e Redentor, a fim de estarmos sempre com Ele. Não há em todo o calendário do ano uma época maior e mais gloriosa do que a Páscoa. Ela nos lembra daquilo que aconteceu há quase 2000 anos, algo essencial para a salvação, pelo qual nenhum ser humano que deseja chegar a Deus pode deixar de passar. Quem passa ao largo daquilo que Deus fez aqui na terra, em Cristo, para a nossa salvação, passa ao largo de Deus para sempre e eternamente. Há apenas um que pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E que nos seja então concedido hoje não buscar um caminho que passe ao largo de Deus, mas sim o caminho, a verdade e a vida, que vem de Deus e nos conduz de volta a Deus, pela graça. Podemos fazer parte disso e desejamos que muitos outros encontrem o Senhor e também vivenciem o amor e a graça de Deus, tornando-se assim bem-aventurados, salvos, como nos foi prometido e confirmado na palavra de Deus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso repouse sobre todos nós tão poderosamente, que hoje, nesta hora, a realidade divina do que aconteceu no Gólgota e posteriormente até o domingo de Páscoa, que esteja viva e presente para nós, e que possamos somente dizer: Senhor, Tu me redimiste, Tu venceste todo o poder de Satanás, e em seguida pudeste dizer: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E cremos que todo poder pertence a Ele e que Ele venceu todas as potestades, inclusive o poder da morte. E por isso, não precisamos temer, mas sim crer naquele que disse: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém. Que Deus, por sua graça, faça isso em todos nós. Amém. Nós inclinamos a cabeça, permanecemos em oração silenciosa diante de Deus. Talvez haja alguém no nosso meio que deseje manifestar o anseio que tem no coração, levantando e abaixando a mão, apenas para que oremos juntos. Obrigado, 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 obrigado. Deus vê as mãos, Ele vê os corações, Ele sabe do que se trata. Vocês nem precisam dizer nada, Ele sabe do que se trata. Creiam agora que Ele já está vindo ao encontro de vocês, para encontrar-se com vocês, para falar com vocês, para cumprimentá-los e dar aquilo pelo qual vocês pedem a Ele, aquilo que vocês necessitam, seja na alma, no espírito, no corpo, no plano terreno, no plano espiritual, seja o que for. Deus está presente. Nosso Senhor disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Ele era, é e sempre será, eternamente. Ele permanece o mesmo. Hoje, Agora, quando ouvimos a sua voz, vamos nos aproximar dele, crer nele, não apenas orar, mas crer. Assim como por meio dele, todas as promessas da palavra se encontraram cumprimento que se referiam a ele e se tornaram realidade divina, que esta noite e por todo o futuro, todas as palavras de Deus, todas as promessas dadas à congregação, especialmente para o cumprimento da ordem missionária, que todas as promessas se cumpram até a declaração quase incompreensível para nós de nosso Senhor: quem crer em mim fará as obras que eu tenho feito e ainda fará maiores, pois eu vou para o Pai. E com que Paulo escreve de que Deus é capaz de fazer muito mais do que podemos pedir ou suplicar. Deus não fará menos do que ele prometeu. Pelo contrário, ele fará o que ele prometeu, e se crermos, ele poderá ainda fazer mais do que podemos pedir ou compreender, para a glória e para o louvor do seu santo nome. Se agora nos unirmos na fé e lhe oferecermos adoração, isso poderá acontecer pelo poder de Deus, como confirmação de sua palavra e de sua presença no nosso meio. Vamos orar na fé. Senhor nosso Deus, em temor, estamos aqui reunidos diante da tua santa presença. Nós cremos no testemunho das Escrituras. Nós cremos que tudo aconteceu exatamente como nos foi relatado. Todas as promessas se tornaram realidade, inclusive do profeta Oséias: morte, serei para ti uma peste. Do reino dos mortos eu os livrarei. Tu o fizeste. Gratidão e honra sejam dadas a ti, fiel Senhor. Nós estamos hoje aqui, reunidos em teu glorioso nome de Jesus, não apenas para ler e para ouvir e contemplar o que aconteceu naquela época, mas para receber e vivenciar as bênçãos divinas que daí saem. Senhor, concede-nos agora um encontro contigo, em tua palavra, em teu espírito, para que tu, como realidade, como o ressurreto, estejas diante de nós e possas nos saudar e exclamar: paz seja convosco. Eu estava morto e eis que vivo em toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. A ti, o vencedor do Gólgota, nós agradecemos hoje por teres desarmado todas as forças das trevas, por tê-las derrotado, exposto à vergonha e triunfado sobre elas. Amado Senhor, que agora o poder da ressurreição de Deus se manifeste em nosso meio, por meio da fé em ti e na tua palavra. Amado Senhor, que nós sejamos dominados em tua presença, assim como naquela época todos foram dominados ao ouvir-te falar depois que tu ressuscitasse. Hoje ouvimos tu falares conosco. Nós te agradecemos por isso e nós louvamos o teu maravilhoso nome. Amado Salvador, salva os perdidos, liberta os amarrados, livra-os do mal que os prende. Ó Senhor, que se cumpra. O Espírito de Deus do Senhor repousa sobre mim para anunciar a libertação aos cativos e proclamar o ano aceitável da graça do Senhor. Fiel Deus, agora te agradecemos juntos por teres nos ouvido, que os perdidos terem encontrado a salvação, os enfermos terem sido curados e aqueles que estavam amarrados terem sido libertos, pois assim está escrito: quem o Filho libertar, esse é verdadeiramente livre. Senhor, em teu nome proclamamos a liberdade que nos trouxeste e a salvação que nos concedeste. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja louvor e honra, glória e adoração, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém.